O título dessa mensagem é Acolhei uns aos outros. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15. Nós leremos do versículo 1 a 13. Romanos 15, versículos 1 a 13. A palavra do Senhor diz bem assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo o que estava no passado foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi, constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa das suas misericórdias, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrem-se os gentios com o povo de Deus, e ainda louvem ao Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos louvem. Também Isaías diz: Virá a raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança encherá vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Santo Espírito. Amém? Bom, continuamos hoje com a série de exposições bíblicas intitulada Uns aos Outros. Nós iniciamos na última semana com a primeira exposição. Hoje continuaremos falando sobre isso. Hoje continuaremos falando sobre a necessidade de uma vida mútua, uma vida de compartilhar com o outro as nossas necessidades. Portanto, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de acolhermos uns aos outros. E convenhamos, como isso é difícil. Como é difícil acolher o próximo. Eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas o que nós podemos fazer quando nós não suportamos mais o próximo? Você já parou para pensar nisso? O que fazer quando você não suporta uma pessoa? Creio que você já deve ter se questionado pelo menos umas 10 vezes na sua vida, né? Quem é que nunca se questionou isso? Quem nunca se questionou sobre a dificuldade de conviver com uma pessoa? Basta você chegar lá no seu escritório, no trabalho, na faculdade, onde qualquer coisa que você frequente, você fale: meu, como é difícil. Eu podia ter ficado aqui em casa, orando, louvando ao Senhor, com o rádio ligado, com o Spotify, assistindo o culto na televisão, mas eu estou aqui tendo que aturar e suportar uma pessoa indesejável. Como isso é difícil. Eu creio que esse dilema você já deve ter passado, porque se tem muitos rindo é porque isso daí já aconteceu algumas vezes. Um pouquinho, né? Essa dificuldade acaba surgindo em nossas vidas porque muitas vezes nós somos intolerantes com o outro. Porque muitas vezes nós somos arrogantes e achamos que sabemos mais que o outro. Você vai falar: ah, mas Felipe, você não sabe o que eu passo. Você não sabe quanto aquela pessoa é chata. E quem disse que você é legal? Esse é um dos grandes dilemas comuns do nosso tempo. Porém, o que devemos fazer frente a tudo isso? O que nós devemos fazer frente a esse dilema? A Bíblia tem muito a nos ensinar. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14 e 15, ele aborda essa dificuldade que se dá no meio dos relacionamentos. E principalmente no relacionamento dentro da igreja. Porque o povo para arranjar conflito é a igreja. Crente não peca, né? Imagina, né? Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa parte final da carta de Romanos falando sobre esses atritos que existiam na igreja de Roma. A igreja de Roma, ela estava totalmente polarizada entre cristãos mais velhos, cristãos um pouco maduros, que vieram do judaísmo, e cristãos que vieram dos gentios. E um dos grandes dilemas que existiam naquele período era: uns preferiam comer carne e outros preferiam uma dieta vegana. Já parou para pensar aquela discussão? Você vai num lugar e tem feijoada normal e feijoada vegana? E o povo fica se conflitando? Estava acontecendo isso dentro da igreja de Roma. O problema é que as pessoas não queriam conviver juntos. Existia uma igreja que faziam dois cultos separados só para agradar aquelas pessoas. Porém, será que este é o propósito do corpo de Cristo? Se separar por qualquer dificuldade, por qualquer pensamento contrário ao seu? Na última segunda-feira, eu estava conversando com um colega meu e ele mandou uma mensagem: Felipe, eu quero sair da minha igreja porque o meu pastor não me dá atenção. E eu ouvi isso de um garoto de 19 anos. Felipe, o que eu faço frente a isso? Eu falei: meu, mas qual que é o problema? Daí o garoto me explicou: isso. Eu falei: mas você já conversou com a pessoa? Ele falou: não, eu não quero resolver isso, eu quero trocar de igreja. O problema é que isso, para um garoto de 19 anos, ainda é uma fase da vida. O problema é que você pega pessoas com 50, 60, 70 anos que continuam pulando de galho em galho sempre que aparece um problema diferente. Muitas vezes o problema aparece, porém nós não queremos encarar ele de frente. Então nós preferimos dividir do que somar. Nós preferimos muitas vezes não olhar a cara do nosso próximo do que pedir perdão. Ou falar: meu irmão, eu te perdoo sem você me pedir perdão. Então a igreja de Roma estava totalmente dividida por questões bestas, por questões egoístas, por conta de doutrinas. E isso certamente tinha levado a igreja de Roma a uma briga bem profunda. Portanto, nessa noite eu queria refletir três pontos breves. A minha intenção não é ir longe com vocês, mas refletir três pontos breves de como nós podemos refletir sobre esse tema, sobre o acolhimento em meio às dificuldades. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite é que nós devemos agradar os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. Sim, devemos agradar os irmãos mais do que a nós mesmos. E esse trecho se dá no versículo 1 e 2, que fala bem assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Paulo inicia o versículo 1, continuando esse assunto que eu passei para vocês anteriormente, que se dá no capítulo 14. Paulo exorta os cristãos a suportarem os outros em suas debilidades. E é interessante porque Paulo, ele se coloca numa posição de forte na fé. E ele desafia ao seu leitor, é o quê? Você quer viver como eu? Então, suporte o próximo. Quem que é forte na fé? Aquele que suporta o próximo, não aquele que divide, não aquele que arranja contenda em todo o tempo. Portanto, Paulo orienta aos cristãos da igreja de Roma a suportarem uns aos outros, principalmente os fracos na fé, mostrando que aquele que se considera forte deve carregar o outro. Normalmente, a arrogância e o orgulho nos fazem achar superior a qualquer tipo de pessoa, principalmente dentro da igreja. Muitas vezes a gente vem aqui para a igreja, chega na quinta, no domingo, bota a roupa de santidade, coloca a Bíblia debaixo do braço e se acha superior a qualquer tipo de pessoa. E muitas vezes, por conta de uma visão teológica diferente, essa pessoa investe tempo em atacar a fragilidade do outro. Porém, o que Paulo está falando sobre isso é que nós não devemos oprimir o outro que pensa diferente dentro da comunidade cristã. A comunidade cristã serve como lugar de acolhimento do outro. Isso daí deveria ser a máxima das nossas vidas, acolher todo mundo que entra, sem acepção de pessoas. Porque é o evangelho que transforma e molda o caráter de cada pessoa. O problema é que entra uma pessoa diferente na igreja, uma pessoa que fala um pouquinho diferente de nós, já é motivo, muitas vezes, de escárnio. Já é motivo de preconceito, motivo de distanciamento, porque a pessoa se comporta ou crê de uma forma diferente. As redes sociais estão aí para ver. Basta você pensar que você é calvinista ou arminiano. E as pessoas ficam se matando, como se o Deus deles não fosse Cristo e fosse os teólogos de estimação deles. Isso só mostra o quanto nós, como cristãos, eu estou generalizando, não estou afirmando que você seja, mas como temos muitas lacunas a serem resolvidas em nosso meio. Aquele que é forte na fé, então, não deve oprimir o outro por um pensamento contrário. Pelo contrário, aquele que é forte deve carregar a carga do outro. Eu creio que o melhor exemplo para tudo isso que Paulo fala no versículo 1 e 2 se dá num exemplo simples, sobre um treino de academia. Eu não sei quantos aqui já fizeram um treino de musculação. E o treino de musculação muitas vezes serve de melhor forma para nós. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu entrei na academia, no meu primeiro dia de treino, eu carreguei 1 quilo. E eu falava, meu, que vergonha, eu não consigo levantar 1 quilo. E aquele 1 quilo parecia 30 quilos no meu braço. Eu saí da academia reclamando, eu não consigo levantar mais meu braço. E passou o tempo, mais tempo, e aquele 1 quilo não evoluía. E eu ia repetindo o mesmo treino diariamente. Passando 3 meses, eu subi para 5, 10, 20, 30 quilos. A nossa caminhada cristã deve ser da mesma forma com o próximo. A caminhada cristã deve ser como esse treino. No início você não consegue carregar muito peso, porque você é imaturo, porque o seu corpo não está condicionado a fazer isso. Quem disse que é fácil amar o outro? Quem disse que é fácil você caminhar mais 1 milha com o outro? Isto é um exercício. E Deus te dá oportunidades diárias de exercitar isso. E quando eu falo oportunidades, é no plural. Não é uma oportunidade, são várias oportunidades para que você exercite. Aquele que é forte na fé, ele tem isto exercitado na sua vida. Ele repetiu isso diversas vezes na sua vida. Nós só conseguimos suportar o fardo, o peso do outro, a partir do momento que nós convivemos com o outro. Do momento que nós nos relacionamos com o nosso próximo. A maturidade espiritual não se dá enclausurada num mosteiro ou em qualquer outro tipo de lugar. Ela se dá numa forma pública, você se relacionando com o outro. É impossível você querer amar a Deus sem se relacionar com seu irmão. Não é isso que Cristo Jesus fala? Jesus fala que ele dá um novo mandamento, que você ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, por que é tão difícil amar o próximo? Por que é tão complexo nós queremos amar esse outro que pensa diferente de você? E você pode estar até dizendo, mas, meu, você tem que entender, eu sou legal, o outro que é chato. O outro que não sabe conviver. O outro é um enviado de Satanás na minha vida, Felipe. Esse dilema eu passo diariamente. Todo dia eu chego no escritório e falo, meu Deus do céu, por que você me mandou para cá? E todo dia Deus fala, é para você falar do meu amor para os outros. A gente precisa largar a mão dessa arrogância e achar que nós somos o centro do coração de Deus. Nós somos o contrário. Deus deveria ser o centro do nosso coração. O mundo não gira em torno de nós, mas o mundo gira em torno de Deus. E isso que nós devemos apontar, que existe um Deus que Ele é Criador e soberano sobre todas as situações. Porém, como é difícil isso? Nosso orgulho não deixa, nosso orgulho faz acharmos que somos o centro de tudo e todos nos perseguem. Quantos aqui já não conviveram com uma pessoa falando, eu sofri assim, todo lugar que eu vou acontece isso, o pessoal fala mal de mim disso e isso, e a pessoa repete essa mesma história 5.000 vezes. Porém, quando você vai ver, o problema está na pessoa e não no outro. A partir do momento que em todos os lugares você vai e o problema sempre é o mesmo que você encontra, ou duas, ou o mundo está contra você e você é muito importante para isso, ou algo precisa ser resolvido no seu coração. Então a nossa caminhada cristã se dá nesse exercício da fé. E como é dolorido isso? Ele é dolorido mais do que muitas vezes esse peso, esse treino de musculação. Porém, é a dor que faz a gente ficar mais forte. É a dor que nos fortalece para caminharmos uma milha dia após dia. Nós precisamos exercitar isso diariamente em nossas vidas. É isso que significa suportar. A palavra suportar no grego, que Paulo fala, é uma expressão que significa não tolerar o outro, não aguentar, porque muitas vezes a gente pensa, eu estou suportando, como se você tivesse cansado daquela pessoa, como aquilo ali fosse algo pesaroso para a sua vida. Porém, a expressão grega para a palavra suporte significa que nós temos de pôr os nossos ombros debaixo das falhas do nosso próximo e ajudar o nosso irmão fraco a carregar este peso. Pesado. Nós devemos colocar o fardo do outro nas nossas costas. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 6, versículos 2 e 5. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A nossa força deve ser utilizada em suporte ao nosso irmão. Sim, as nossas atitudes devem estar pautadas em direção do próximo. As nossas atitudes devem se deslocar ao coração do outro. Mesmo que muitas vezes o convívio com aquela pessoa lhe cause dores. Sim, o apóstolo Paulo desafia aquela igreja para se fortalecer na fé, mesmo que aquilo doa. Eu não estou falando para você ser sádico nisso tudo, mas o convívio com o outro dói, e Cristo quer trabalhar nessas feridas. Cristo quer ser o centro em meio a toda essa luta. E nós precisamos dessa vazão em nossas vidas. Nós precisamos amar o próximo. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que a nossa vida não é o fim em si mesmo. Sim, a nossa vida não é um fim em si mesmo. Romanos 3 ao 6 diz bem assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Paulo aponta categoricamente para o exemplo de Cristo Jesus como fim de todas as coisas. Sim, o apóstolo Paulo, ele aponta que Cristo deve ser o exemplo máximo para todas as coisas em nossas vidas. Em uma época que nós somos bombardeados constantemente de sermos cada vez mais egoístas, o exemplo de Cristo vai na contramão de tudo. Porque nós vivemos em uma sociedade que fala: faça isso para ser alegre. Basta observar a quantidade de divórcios que hoje em dia existem. Muitas vezes a gente ouve no momento do casamento que você quer casar com outro para fazer o outro alegre. E a maior causa, isso daí é estatística, que diz que dos divórcios hoje em dia é porque o outro não me faz feliz. Que impulso é esse que faz nós queremos viver pelo outro e na sequência nós abandonamos porque o outro não nos faz feliz? Eu não quero generalizar todos os tipos de problemas, porque cada casamento é um casamento. É um universo diferente, porém, essa sede egoísta e essa desculpa esfarrapada que muitos dão hoje em dia só mostra o quanto nós vivemos em uma sociedade egoísta, em uma sociedade que prega que nós devemos agradar o nosso umbigo o tempo todo. Uma sociedade que prega que nós devemos consumir tudo e um segundo depois descartar. É como se fosse o nosso próprio aparelho celular, já tem data de validade vencida. Basta você terminar de pagar a fatura, ele já não funciona mais. E muitas vezes nós fazemos isso com o próximo. O próximo tem uma data de validade. Não está me agradando mais. Felipe, ele era legal só domingo na igreja. Quando eu via, dava paz ao Senhor e ia embora. Mas foi eu conviver com aquela pessoa, meu Deus, por que você colocou essa pessoa na minha vida? Meus irmãos, a vida não é um fim em si mesmo. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fala. Cristo, ele tomou todos os tipos de insulto para si. O texto afirma que Cristo não agradou a si mesmo. Se Cristo não agradou a si mesmo, por que você luta para que o universo todo agrade só você? Por que você luta para que as pessoas te agradem o tempo todo? Se nem Cristo agradou todo mundo, por que você vai agradar todo mundo? Isso faz parte de uma lente distorcida de realidade que nós temos hoje em dia. Então, o apóstolo Paulo, ele é categórico ao afirmar que Cristo precisa ser o fim de todas as coisas. Cristo, ele suportou a morte, a tortura, a dor e o sofrimento por conta de mim e de você. O texto bíblico faz referência ao Salmo 69:9, que fala exatamente sobre isso. Ele veio para suportar o peso do meu e do seu pecado. Se Cristo fez isso por conta do meu e do seu pecado, por que nós vivemos e relutamos em ser discípulos de Jesus de Nazaré. Nós devemos ser espelho de Cristo para as outras pessoas, e não um espelho de inimizade. Cristo sofreu todas as injúrias no nosso lugar. O teólogo Warren Wisby, ele enfatiza exatamente assim: nenhum sacrifício que fazemos pode ser equiparado ao sacrifício de Cristo no Calvário. Nenhum sacrifício que você faça pode ser equiparado ao sacrifício de Cristo no Calvário. Nós não podemos viver de uma forma egoísta. Precisamos ser a mentalidade de Cristo, forjada em nós. Sem ela, nós não conseguimos viver. Nós precisamos que a palavra de Deus seja incutida em nossas vidas. Precisamos que essa esperança que o Evangelho produz seja uma realidade diária em nossas vidas. É somente através do momento que eu leio, tenho contato com a palavra de Deus, que eu compreendo essa consolação que vem do trono da graça de Deus. Se eu compreendo essa consolação que vem do trono da graça de Deus, não existe mais espaço para diferenças nas nossas vidas. Ou não deveria existir espaço para diferenças. É dentro da palavra que nós encontramos esse alento. Porém, como é complicado tudo isso? Porque nós gostamos de ter o poder, de ter o centro de todas as coisas. Porém, Cristo precisa ser Senhor das nossas vidas o tempo todo. Até mesmo dos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós nos relacionamos por questões egoístas com o outro. Por questões descartáveis, como eu afirmei para vocês. Nós queremos utilizar pessoas com data de validade. Essa pessoa, ela foi suficiente até esse momento na nossa vida. E depois jogamos fora ela, porque ela não presta mais. Porém, dentro da caminhada cristã, aquele que é forte suporta a fragilidade do outro. Paulo lembra que a nossa mente o tempo todo deve estar atrelado a Cristo. Nós devemos ter paciência com o outro. Sim, nós devemos ter paciência. A palavra de Deus nos desafia a vivermos somente com uma única mente, em harmonia com todos os irmãos. É isso que Paulo afirma nos versículos 4 ao 6, ao dizer que em Cristo temos uma só mente, uma voz, a fim de glorificarmos a Deus. Nós precisamos ser a resposta da oração de Jesus. É isso que Jesus ora em João 17, 21. Quando vocês forem um, como nós somos um, o mundo crerá. Se você quer que o mundo creia em Jesus, seja um com seu irmão. Não viva em pé de guerra com outro. O mundo espera o seu exemplo com as outras pessoas. As pessoas te observam o tempo todo. Quem que nunca ouviu aquele velho bordão? Ah, aquele fulano trabalha, ele é crente, ó, mas não presta. Isso aí eu ouço o tempo todo. Hoje eu estava conversando com um colega meu de trabalho. Daí ele falou, o fulano de tal, ele é crente, ó, mas ele não é crente que nem o Felipe. Eu ouvi esse exemplo hoje, 4 horas da tarde. O que nós estamos querendo passar para as outras pessoas? Quais exemplos que nós estamos querendo mostrar para as outras pessoas? Nós estamos buscando em agradar a nós mesmos ou agradar o próximo? O papel de acolher o próximo está atrelado em suportar as fragilidades do outro. E esse é o chamado para todos os cristãos: acolhei uns aos outros. E o último ponto que eu quero abordar com vocês se encontra em Romanos 15, a partir do versículo 17, ao versículo 7. Romanos 15, 7, que diz bem assim: portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Portanto, aceitem, portanto, acolham uns aos outros. O acolhimento se dá nessa parte de nós compreendermos que nós temos uma nova mentalidade. E a nossa nova mentalidade está atrelada em Cristo Jesus. Observem que Romanos 12, 2 diz. Romanos 12, 2 diz bem assim. Não imitem o comportamento e os costumes. Cadê? O comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos experimentar essa boa vontade de Deus. E essa boa vontade se dá na renovação de pensamento, na renovação de mentalidade. Eu não posso pensar que eu sou superior ao outro. Pelo contrário, eu devo me colocar no lugar de servo. Se Cristo se colocou no lugar de servo para sofrer o peso de todos os nossos pecados, por que nós não imitamos Ele? Quantas pessoas que se veem, ah, não, eu estou aqui porque Deus só me chamou para liderar. Amém, Deus te chamou para liderar, mas o próprio Cristo vem para servir. Se o próprio Deus vem para servir, por que você não serve o outro? Por que você tem que querer mandar no outro o tempo todo? O seu papel é acolher, é estar mais próximo, é ser íntimo do outro, entender a necessidade dele. Nós precisamos ouvir cada vez mais o outro. Em um mundo que as pessoas colocam qualquer mensagem no WhatsApp na velocidade 2.0, nós precisamos colocar naquela velocidade 0.5, ouvir lentamente. Porque muitas vezes a gente perdeu essa capacidade de compreender. Você fala, ah, Felipe, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não dá para eu ouvir uma pessoa que é lenta. Meu irmão, ouça, pratique isso. Invista tempo, porque aquele irmão pode ser um pouco mais atrasado que você, ou você pode estar mais atrasado que aquele outro e se achando na frente dele. Porém, o papel de acolher uns aos outros é mútuo. Não é somente você que deve acolher aquela pessoa tem que te acolher também. E a dificuldade está aí, porque quem que quer conversar com o outro sobre seus pecados, sobre seus problemas? Basta observar os consultórios psiquiátricos hoje em dia. Quantas pessoas pagam para desabafar? Porque elas não têm com quem conversar. Meus irmãos, nós devemos suportar e ser suportados. Sim, nós devemos ser suportados dentro da nossa debilidade. Você não é o suprassumo de Deus, meu irmão. Mas Deus quer utilizar a sua vida para fazer a vontade dEle. A gente possa abaixar as nossas guardas. A comunidade cristã serve para isso, para que você tenha a sua guarda abaixada, para que o seu irmão possa ser Cristo na sua vida e você ser Cristo na vida dele também. Por isso que a Bíblia orienta para que a gente sirva uns aos outros com nossos dons e talentos. Deus deu dons e talentos para cada pessoa, para servir o outro, não a você mesmo. A edificação é do próximo. Nós precisamos acolher os outros. É interessante que a parte final desse texto que nós trabalhamos, Paulo mostra que desde o início de tudo, Deus sempre quis unificar todas as pessoas. Essa é a parte final, versículo 8, 9, 10, até o 13, Paulo vai mostrando esses exemplos que desde o início de todas as coisas, Deus quis unir todos os povos. A vontade de Deus sempre foi a união, não a separação. Porém, nós não podemos nos colocar na condição de juiz, mas de servos, de querer carregar esse fardo do outro, esse peso. Ah, mas é doído isso. É doído, mas Deus te chamou para sofrer junto com outro. Meu irmão, você não está sozinho na sua caminhada de fé. Não existe caminhada de fé sozinho. Nenhum homem é uma ilha. Nenhum ser humano é uma ilha para ficar isolada no meio de tudo. Se o chamado para ser cristão fosse viver isolado numa ilha, era fácil. O difícil é conviver com as outras pessoas. E aí está a oportunidade. Acolha o outro. Acolha o outro na dificuldade e seja acolhido na sua dificuldade. Seja transparente. Tire as suas máscaras. A caminhada bíblica exorta isso. A gente não pode chegar com o outro e querer colocar essa posição de tentar fazer o outro de marionete, mas nós devemos servir o outro. É pesada essa palavra, porém, aí está o desafio de ser cristão. O desafio de ser cristão está em acolher o outro na necessidade dele.